UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
A história do Brasil é encenada na peça 1961-2011 do grupo mineiro Zap 18. A montagem traz aspectos históricos do país na busca de compreender passado, presente e futuro na perspectiva da juventude atual. Através do humor, poesia e música, a peça remonta traços dos movimentos estudantis ocorridos há 50 anos. Formado por 4 atores, 2 músicos e 1 atriz cantora, o espetáculo tem forte visão política e social. Para sabermos mais sobre a encenação, conversamos com a atriz, diretora do espetáculo e diretora do grupo Zap 18, Cida Falabella.
Boa noite,
Cida.
Oi.
Tudo bom com você? Tudo ótimo. Cida, como é que estão os preparativos do espetáculo de amanhã?
Então, a gente está aqui para começar o ensaio geral, depois da entrevista.
Então, a gente peguei na hora boa, né?
Pegou na hora boa.
E Cida, conta pra gente o que se baseia a história do Brasil entre 1961 a 2011?
Então, essa peça surgiu de uma vontade de falar um pouco da juventude, como é a juventude hoje, até a partir do núcleo mais jovem das artes, dos rapazes mais jovens, e que começaram a pensar nisso através de autores americanos, da leitura de alguns americanos, de autores americanos pós-guerra, né, que tratava dessa desilusão da juventude, esse mundo, né, capitalista, enfim. E aí depois a gente foi aproximando do Brasil, da história brasileira, e aí a gente conta esses 50 anos de história muito dentro dessa perspectiva da visão da juventude, das utopias, do fim das utopias, né, das mobilizações que aconteceram ao longo desse tempo. Então, é bem a história política e social do Brasil, através de um recorte, lógico, né, que também inclui a história dos próprios integrantes do grupo, a história dos atores, fazendo uma ponte entre a história pessoal de cada um e a história política do país. Né, tentando achar pontos de contato entre o que estava acontecendo na época da eleição do Collor, ou do fora Collor, e a vida de cada um, as crises, né, de econômicas que o Brasil atravessou, com os índices altos de inflação, de hiperinflação, até a estabilidade da moeda. Então as histórias vão sendo contadas assim, mesclando fatos, né, históricos com depoimentos pessoais, com histórias pessoais.
Então a ditadura militar e o movimento estudantil vão ser representados então no espetáculo.
Sim, a gente começa com a renúncia do Jango, né, depois da deposição do Jango, todo o processo, né, que antecede o golpe até os dias de hoje, né, até chegar na eleição da primeira mulher e tal, e passando pela ditadura, as movimentações, o fora Collor, as diretas, a luta pela anistia, todas essas lutas, assim, que foram emblemáticas, né, na história do Brasil, partindo sempre de uma mobilização, né, dos jovens, que se espalhou por toda a sociedade. Eu fico tentando questionar um pouco por que, depois a gente descobriu que não, que tem muitos jovens que continuam lutando, assim, né, por que existe essa apatia em relação às questões políticas hoje, né, o que acontece, o que aconteceu com esse mundo que a gente vive, que as pessoas desacreditaram dessa capacidade de modificar o mundo, de transformar o mundo através da sua ação real, né? E junto com outras ações coletivas, né?
E você acredita que é possível mudar o mundo, Cida?
Se a gente não acreditar, a gente não faria teatro, né? Eu acho. Acho que sim, é possível. A gente muda, né? Talvez uma medida menor do que a gente gostaria, mas acho que a gente colabora, assim, para a mudança dele, através da mudança de consciência das pessoas, abrindo um espaço para elas não pensarem que o mundo, ou que a vida está ligada a bens materiais, né? Falando de valores, de utopia ainda, apesar de tudo, né? Dessa utopia, desse caminhar através da utopia, acho que sim.
E a peça... E a peça 1961 a 2011 é um exemplo disso. Cida, como o grupo Zap 18 surgiu?
A Zap 18 ela é uma derivação de um grupo mais antigo chamado Companhia Som e Drama, que nasce na década de 80 e tem como pares o Grupo Galpão, o Oficina Multimédia, o Grupo em Cena. São grupos, né, que surgiram nesse período com preocupações, né, também técnicas, estéticas, e que buscavam, né, se colocar na cidade. E depois, há 10 anos atrás, antes da gente comemora 10 anos de Zap aqui no Serrano, o grupo muda de nome, porque a gente consegue inaugurar uma sede, construir e inaugurar uma sede aqui no bairro Serrano, e a partir daí a gente passa a se chamar Zona de Arte da Periferia. E redireciona o trabalho, também que já vinha uma direção desde Santa Luzia, que onde a gente desenvolveu um projeto muito extenso, chamado Estação Santa Luzia. A gente fez uma parceria lá, porque uma das integrantes do grupo aí do Santana de lá, a gente conseguiu um tempo ocupar a estação, a antiga estação de trens lá, e lá foi meio uma incubadora do que a gente consegue fazer hoje aqui. Aí a gente sabia que lado de uma casa, então a gente conseguiu, durante 2 anos, a gente levantou os recursos, construímos uma sede, e a partir daí o trabalho começou a ser redirecionado para essa inserção maior na comunidade, esse trabalho também com jovens, com as pessoas que estão no nosso entorno, com essa formação da, né, com essa formação da sensibilidade, tanto para as pessoas que querem fazer teatro, como para os iniciados, como para os jovens iniciantes. Então a gente tem esse trabalho permanente de formação também, formação como ator, formação como pessoa, né, de uma maneira geral, e a formação de público também.
E Cida, e aqui em BH há várias campanhas de popularização do teatro. Você acredita que essas campanhas fortalecem o teatro na capital mineira?
Olha, eu acho que toda campanha que pensa em popularizar o teatro é boa, né? Mas acontece que a gente tem que entender o que está sendo popularizado. Então a gente tem uma certa visão crítica da popularização, porque normalmente o que se populariza em geral é um tipo de espetáculo, é um tipo de linguagem apenas. A gente é a favor de popularizar sem teatro, mas que com diversidade de linguagens, de espaços, de formatos, né? Porque acho que a gente vive um tempo onde as linguagens do teatro, da dança, da música, têm várias interseções, e é preciso também mostrar ao público várias possibilidades, e não só um formato, uma linguagem, um tipo de repertório. Mas a gente acredita e faz o trabalho o ano inteiro, não só no final do ano. A gente faz o trabalho de trazer o teatro para quem está do nosso lado, para as pessoas do bairro durante o ano inteiro.
E Cida, e como que você vê o teatro, o cenário do teatro em Minas Gerais?
Pode ser um teatro muito forte, que tem muitos grupos comprometidos com esse trabalho também, de entender o teatro não só como arte, mas também como fazendo parte da sociedade, mobilizado, né, mobilizando as pessoas. E acho que, às vezes, a gente precisaria de ter, de parte do poder público e das empresas, uma sensibilidade maior para isso. Acho que ainda é tímida face ao tamanho da produção e a complexidade dessa produção teatral. Eu acho que a criação, a criatividade, a criação dos grupos é muito forte. Eu falo de grupo porque a realidade também fica mais próxima da gente aqui, que a gente compreende mais. Mas eu acho que, de parte do poder público, era preciso de ter políticas mais específicas para esse tipo de trabalho, porque a continuidade do nosso trabalho está sempre ameaçada, né? Porque se não consegue patrocínio, se não consegue o fundo. Então é uma corda bamba eterna. Isso aí é a gente cansa.
E Cida, como que surgiu o teatro de grupo?
O teatro de grupo é tão velho quanto o teatro. Ele surgiu porque as pessoas que fazem teatro têm que se agrupar para sobreviver. Uhum. Então ele é um movimento cíclico, né, que acontece em todos os países, em todas as culturas. E, enfim, na Europa ele é fortíssimo, mas na América Latina também tem uma questão política muito grande. Assim, no Horizonte a gente tem essa questão de não ter uma TV forte, uma produção cinematográfica forte. E o teatro, para a gente sobreviver, a gente tem que se agrupar e persistir. Então o grupo é um espaço de... É um oxigênio, é um lugar onde você encontra parceiros para continuar a luta, porque se ela for sozinha, a gente cansa, desanima e não consegue também fazer o trabalho do jeito que a gente acredita. Acaba a gente fazendo um trabalho meio que você vende sua força de trabalho para projetos que às vezes você não acredita, porque você precisa continuar fazendo teatro. Então, acho que o grupo, ele dá essa autonomia artística para as pessoas. Não sempre econômica, mas artística, acho que ele dá.
E sozinha ninguém dá conta, né, Cida?
Isso.
Agora são 8 horas e 36 minutos. Eu sou Alessandra Dantas e estou conversando ao vivo com a atriz e diretora do espetáculo 1961-2011, Cida Falabella. Em relação ao espetáculo, Cida, o elenco é composto por 4 atores, 2 músicos e uma atriz cantora. É, podemos dizer que a peça é um musical, de certa forma?
Ele não é um musical no sentido do musical americano, da Broadway, mas no sentido brechiano, né? Da música em cena, da música crítica, da música que aparece como um comentário da cena, ou que agrega valor à cena. É, a música, porque a gente está fazendo uma linha que a gente chama de teatro elétrico, então a música tem uma função bem clara também de deixar o seu recado. Ela não é como um musical americano que as pessoas cantam umas para as outras, saem cantando, voando, enfim, que tem aquela coisa meio uma ópera moderna, né? Ela não é nesse sentido. Mas a música ela entra para comentar a cena, para trazer um ponto de vista crítico também sobre a cena e principalmente nesse espetáculo a gente trabalha com músicas já conhecidas, é uma releitura, né? Exatamente porque a gente fala de um período longo da história, então a gente buscou músicas emblemáticas, mas evitando as muito óbvias desse período. Então a gente passa por várias músicas, músicas também de campanha eleitoral, músicas do CPC da UNE, músicas de Geraldo Vandré, músicas de Cazuza, vai passando mostrando, porque os músicos brasileiros, eles são poetas também, são cronistas, né, sociais, assim, eles contam muito do que está acontecendo. E a música no período mais difícil do Brasil, assim, ele teve um papel fundamental, né? Ela era um pouco de esperança também. E aí a música é fundamental. O espetáculo, mas ela não tem essa ideia, a gente não chama de musical porque a função da música, ela não é de simplesmente embalar o espectador, transformar tudo em uma coisa única. A música tem uma função, é tão importante quanto o texto. Ela é uma arte irmã da encenação. Ela entra para ter um papel específico dentro do espetáculo.
Então, Cida, qual música que chamou mais a sua atenção no espetáculo de amanhã?
É, a gente gosta muito do Arueiro, que é a música que vai pontuando o espetáculo ao longo do espetáculo e que vai mostrando a questão do movimento do Sem Terra, essa luta contra o latifúndio, que é uma coisa tão velha quanto o Brasil. E o Arueiro é uma música bem emblemática, assim, acho ela bem bonita, não é tão conhecida, né, do Vandré, e é bem, bem bacana, assim.
Cida, foi um prazer conversar com você hoje na Noite Ilustrada.
Prazer foi nosso, obrigada pelo espaço, espero que as pessoas apareçam para conferir o espetáculo, foi um prazer recebê-los.
E eu vou reforçar...
Ainda mais que o ingresso é super barato.
Super barato, né? Quanto que tá mesmo, Cida?
5 inteiro e 2,50 meia.
Ótimo, preço formidável, um espetáculo tão bacana.
É?
Cida, pode deixar que eu vou reforçar o convite por aqui. Pode ser, eu agora.
Obrigada pelo espaço.
Boa noite, eu agradeço, tchau.
Boa noite, obrigada.
Você acabou de conversar com a atriz e diretora do espetáculo 1961-2011, Cida Falabella, iniciando sua trajetória em 1976 no Instituto de Educação. A atriz mineira participou de espetáculos como João Bolinha, Virou Gente, A Lição de Ionesco e O Processo de Kafka. A peça remonta traços dos movimentos estudantis ocorridos há 50 anos por meio da poesia, da música e do humor. Formada por 4 atores, 2 músicos e 1 atriz cantora, o espetáculo é marcado pela forte visão política e social. 1961-2011, do grupo Zap 18, vai ser encenada amanhã e sábado às 8 da noite e no domingo às 7 da noite, na sede do grupo, que fica na rua João Donada, número 18, bairro Serrano. E o preço é bem baratinho, é R$ 5,00 inteira e R$ 2,50 a meia. Vale a pena conferir. As informações você encontra no 3475-6135.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.